Olá pessoal, bom dia, muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Luciano Martins, eu sou Developer Advocate no Google Cloud. A gente está aqui nessa edição super especial do podcast Devs na Sala, da comunidade técnica de praticantes e desenvolvedores de Google Cloud. Eu tenho esse privilégio, esse prazer inenarrável de estar com meus dois camaradas hoje aqui, Thaís Silva. Bem-vindo, Thaís.
Muito obrigada.
Fernando Cedrez, meu camarada de Pelotas. Bem-vindo, Fernando.
Obrigado, pessoal.
E, pessoal, para começar o nosso papo hoje com a galera, eu sei que a gente está na mesa aqui com celebridades palestrantes do evento, né? Vocês, se vocês puderem compartilhar um pouquinho o background de vocês, de onde vocês são e o que vocês estão falando no evento nessa edição.
Vamos lá, Thaís, pode começar.
Pode começar, meu querido Fernando, já que você já palestrou ontem.
Vou abrir essa exceção, que tem um bom ponto.
Tá bom,
então, bom, sou Fernando Cedrez. Hoje eu trabalho com engenharia de dados e eu participo também, organizo o GDG, que é o Google Community Pelotas. Né? Lá a gente tem uma comunidade e a gente descobriu o espaço community aqui do evento. Aí fiz uma proposta de palestra para falar sobre uma ferramenta do Google Cloud que chama BigQuery. E eu vim trazer um pouco dessa ferramenta que eu uso no meu dia a dia. Apresentar para mais pessoas que a gente faz lá no dia a dia da engenharia de dados.
Chiquérrimo.
É.
E você, Santista?
Eu, Caissara, tudo bom? Gente, bom dia. Meu nome é Thaís. Hoje trabalho como arquiteta de soluções no SaaS. Vou palestrar junto com o Luciano, assim, que honra, né? Já não... Tô nervosa já. Abri a trilha de GenAI junto com o Luciano e vou falar um pouquinho sobre IA responsável. E também junto com o Fernando, também participo do GDG, só que de Santos. E além do GDG, também sou WTM, então Woman Tech Makers, embaixadora. Então sempre estou nessas iniciativas de incluir mulheres na tecnologia.
Boa, excelente. E antes da gente chegar nesse papo especial sobre as comunidades, uma pergunta, uma curiosidade para vocês dois. Como que é a experiência de ser palestrante num evento dessa importância e desse tamanho como o TDC? Como que foi a experiência de vocês, desde pensar no tema que vocês iam falar, preparar o material? Eu sei que tem um exercício que é individual de cada palestrante, de como você vai praticar aquela empatia e aquela conexão com as pessoas na hora de criar o material, já que você não está criando alguma coisa para você. Como que vocês praticam esse plano aí?
Quer começar a conversa?
Não, pode começar agora.
Bom, eu acho que eu aproveito um pouco a oportunidade de estar próxima dos eventos, próxima das pessoas, entender o que as pessoas estão falando mais, o que os eventos estão trazendo mais e fazendo aí um inner join sobre o que eu também me interesso, porque não é justo falar de algo que eu não tenha vontade ou, sei lá, não tenha conhecimento, nunca tenha vivido ou experienciado, tenha experiência nisso. Então, eu tento ver, hoje em dia, inteligência artificial é o tema da vez, e é um tema também que eu me interesso. Então, geralmente, eu tento ir por esses caminhos, esses trilhos, mas eu tento pegar essa vantagem que eu tenho da comunidade e tentar entender ali as tendências, fazer uma análise.
Boa.
Um dashboard de temas.
Eu ia pedir uma coisa, como engenheiro de dados, por favor, parem de colocar machine learning em tudo, porque tá dando trabalho pra gente.
fica a dica, hein, galera?
Agora nas palestras de engenharia de dados eu tenho que procurar sobre machine learning para colocar alguma coisa, senão o pessoal não tem interesse. Mas, bom, focando aqui no tópico. Eu aproveito o meu dia a dia, meu trabalho como engenheiro de dados, usar coisas e procurar referências, né? Tá sempre buscando novas referências e acabo estudando muita coisa. E daí, nesses achados, a gente acha coisas interessantes. Pô, isso aqui pode ter um valor para alguém além de mim. E a gente tem muito conteúdo em inglês.
Uhum.
Então, a gente está no evento brasileiro. Tanto é que eu tento traduzir todos os termos. Tem coisas que ainda não tem tradução. Eu acho, por exemplo, estranho falar linhagem. Fica estranho em português. Então, eu vejo isso muito conteúdo em inglês. Eu tive o privilégio de estudar e consigo ler esses materiais.
Sim.
E tento trazer isso o mais rápido possível também para cá. para que outras pessoas tenham contato com isso, com essas ferramentas que acho que vão ter impacto na área de engenharia, na área de cloud. Então, eu procuro muito buscar referências. Ah, o que está acontecendo? O que está vindo de novo? Por exemplo, eu trabalho muito com BigQuery, então estou sempre vendo quais são os releases que está acontecendo e, pô, esse release aqui é bacana. Talvez eu consiga aplicar isso no meu dia a dia. Por que não levar isso aí também e mostrar isso? Porque não é todo mundo que tem tempo, às vezes está buscando outras coisas, né? Tipo, ah, entrar na carreira, tu tem uma carga para isso, né? Então, como eu já estou um pouco mais à frente, eu tenho que buscar isso e levar para outras pessoas do meu time. Então, acaba que eu fico buscando essas referências e tento trazer para cá. Então, trazer para cá o que a gente vai estar usando daqui a 3 anos e, não vai ser novidade, não vai ser mais novidade daqui a 3 anos, mas a gente nem vai perceber quando que isso começou. Então, começar a trazer essas referências que estão na frente para cá, para esse evento.
Boa, boa. E uma curiosidade, que talvez possa ser uma dúvida da galera que está com a gente aqui. Como que vocês fazem essa gestão de tempo? Eu sei que vocês têm a vida... o trabalho de vocês, a vida corporativa de vocês, as responsabilidades corporativas de vocês, como que vocês adaptam esse tempo para conseguir gerar um conteúdo interessante, conseguir se programar? Eu sei que, por exemplo, você mora fora de São Paulo, você mora no Rio Grande do Sul, Fernando, e conseguir estar presente, conseguir ter uma frequência com a comunidade, ter uma frequência com os eventos e ainda gerar conteúdo, que eu imagino que não é uma coisa tão trivial assim de você pegar meia hora no final da tarde e tá tudo resolvido, né?
Vai um pouquinho mais de meia hora, né? Não é uma coisa... Eu vou dizer que é lindo, maravilhoso. Não, não é. A gente... eu tento encaixar tempos porque isso também faz parte do meu estudo, né? Então, como eu quero evoluir na minha carreira, eu faço parte de estudar. E ensinar outras pessoas ajuda a acelerar esse processo. Então, quando eu dou uma mentoria, a pessoa vem com uma dúvida. Se eu não sei... Hoje eu já me permito dizer, olha, eu não sei, mas eu vou tentar buscar a resposta. E às vezes acaba que encaixa com o que eu estou estudando ali e consigo separar esse tempo. Então, às vezes é meio complicado, estou viajando, vim para cá, estou quase uma semana aqui em São Paulo, fica mais complicado de manter essa rotina. Mas sempre que dá, é o trabalho depois do trabalho, né?
Sim.
Afiar o machado, é isso, trabalhou o dia todo, depois... Antes de guardar a ferramenta, vai lá afiar o machado. Então, procurar essas referências, buscar novos conteúdos para ajudar nisso. Acabo deixando assim, não vou dizer que toda semana dê para fazer isso, mas umas 2 horas por semana acaba sendo dedicado a isso. É um tempo a mais que acaba que pode ser que na hora assim, não traga o resultado, assim, mas é uma maratona. Depois de um tempo, começa a trazer resultado, tu vai acumulando isso. É um exercício bacana de se fazer.
E você, Thaís? Eu sei que também você tem um dia a dia desafiador aí na sua vida de arquiteta de soluções.
Nossa!
E eu sei que você, assim, você tanto quanto Fernando, você tem esse esforço muito grande de estar presente em diferentes comunidades, diferentes esforços similares, mas não idênticos, a gente já vai chegar nesse ponto também. Como é que você consegue conciliar isso tudo? E curtir a cidade de Santos ainda.
A praia, né? Apesar do meu bronze. Eu queria até puxar um link do Fernando sobre isso de se permitir a dizer que você não sabe um assunto. Ou até de, sei lá, se permitir você trazer em um outro momento, manter o contato com a pessoa. Porque acho que a gente como... viabilizador, né, de um conhecimento gratuito, enfim, às vezes para algumas pessoas acaba sendo um pouco, bem no começo também, a gente acaba se cobrando muito em saber tudo, ou pelo menos tentando. E isso acaba, acho que até atrapalhando um pouco esse cronograma de estudos, de vida e de trabalho e tudo mais, porque às vezes você pode estar trabalhando em algo na empresa que tem correlação com o que você está querendo estudar e às vezes não. Às vezes a gente tem o privilégio de trabalhar e estudar e compartilhar o conhecimento tudo linear, mas às vezes você trabalha em uma coisa um pouco diferente e aí você compete ali e o tempo tem que tentar organizar. Mas acredito que eu tenho hoje em dia o privilégio de estar ali tudo junto, mas acho que, né, caindo no papo de por ser mulher, por ser um pouco mais nova na área, eu sempre tive um pouco mais essa pressão de tipo, preciso mostrar que eu sei, eu preciso saber, eu preciso responder. E demora um tempo ali pra você entender que você não vai saber tudo, até porque a nossa área é né? A gente está aqui falando, uma release nova apareceu, a gente vai precisar estudar. Então, acho que quando essa chavinha vira, você consegue se organizar, você consegue estudar até por gosto e vira até uma feature sua, né? De, deixa eu ver o que tem novo aqui, deixa eu escutar esse podcast que o pessoal está falando, um tema aqui bacana. Então, nesse quesito de organização, eu acho que para mim hoje, eu não me cobro estar todos os dias tentando estudar coisa do tipo, eu tento encaixar como se fosse algo natural, assim, que obviamente, tem semanas que você vai se dedicar 2 horas, tem semana que você nem vai encostar, e eu acho que é um processo, então assim, às vezes tá tudo bem, você não conseguir, ou você se dedicar mais ou menos uma semana ou outra, então acho que não tem essa coisa muito assim, separa 5 minutos do seu dia, 30 minutos, né? Você tem que saber, porque às vezes, hoje em dia tem gente que tá em home office e tem um pouquinho mais de tempo, ou às vezes não, porque tá dentro de casa, tá cuidando do filho, tá cuidando do cachorro, essas coisas, então acho que é entender o seu processo, né? Entender como você funciona e tentar encaixar ali algo que você gosta. E estudar porque gosta, né? Porque quando você acaba estudando porque, esse tema aqui de machine learning, que vocês estão me obrigando a estudar.
Estudar só pra passar de ano, aí não dá
não
certo.
Não rola.
Fica mais divertido quando tu tem interesse, quando tu realmente se interessa por aquilo e tem vontade. Aí eu acho que surge a vontade, eu acho que até fica mais natural.
Exatamente.
Não fica tão forçado.
Sim.
Eu tenho que estudar front-end. Não é legal.
E encontrar comunidades, né? Que a gente acaba estudando muito também. O GDG Pelotas tá lá fazendo uma live, eu tô aqui em São Paulo, é um tema que eu gosto. Deixo lá tocando e consigo lá assistir, ajudar um amigo e estudar junto também. Então, uma comunidade.
Eu acho que você trouxe um ponto interessante, especialmente quando a gente, além de estar no momento de estudo, a gente está tentando preparar um conteúdo. O momento, assim, o clima que a gente está naquele momento é importante.
Uhum.
Ao invés de tentar metrificar ou criar uma fórmula ou um calendário ou alguma coisa assim, se você não está na vibe de criar conteúdo, de criar alguma coisa que inspire, de criar alguma coisa que gere uma reflexão a quem está assistindo, talvez não seja o momento de você parar para escrever um texto, criar um slide, alguma coisa assim, né? Você tem que estar no momento, naquela vibe de compartilhar, né?
Sim.
E acho até também você entender para quem você está escrevendo também, né? Porque tem muita essa coisa também do acadêmico, do profissional. Às vezes você está querendo... Eu tentei um mestrado, né? Tô tentando ainda e eu senti muito essa diferença também. Eu fiz FATEC, a FATEC tem uma linguagem diferente, apesar de ser um ambiente acadêmico. E quando você vai para um mestrado acadêmico, você começa a entender muito, assim, que até para você fazer um evento ou você pensar na comunidade, você tem que entender também para quem você tá falando mesmo, justamente por causa disso, porque a gente no sábado teve um evento, a Fernando falou, hablou. E a gente teve um pessoal da USP, então é um pessoal 100% acadêmico, é um perfil diferente, a gente tinha fatecanos e tudo mais, e você percebe muito assim a linguagem até corporal das pessoas é diferente. Então, até nesse sentido, a gente tem que pensar, e se você não tá afim de ser 100% acadêmico e fazer um slide 100% acadêmico, você não vai fazer. E aí, às vezes, você não atinge mesmo o público e não vai fazer sentido para a pessoa ler aquele seu conteúdo, enfim, ver a sua live. Às vezes até a plataforma importa, né? Então...
Não, e até um ponto que tu trouxe, às vezes não é todo o conteúdo que tem que ir pra rua.
Sim.
Às vezes é pra ti mesmo, né? Tu quer fazer uma coisa, eu quero estudar, quero ter aquela referência, mas já na minha linguagem. Às vezes tu quer só fazer as tuas anotações.
Às vezes é um bloco pra você chegar num outro nível pra aí sim criar um conteúdo, né?
Depois talvez, depois eu vou dar uma polida nisso aí e botar na rua. Mas às vezes tu quer só ter as tuas referências, porque, vamos lá, quem é que já não pegou aqui uma documentação, leu, releu, depois acho que da quinta vez que foi tirar alguma coisa, era isso que essa pessoa queria falar. Entendi.
Principalmente outra língua, né? Que é muito mais difícil, um inglês.
Exatamente. E ainda nessa vibe, a gente tá falando de estudo, de como que a gente se prepara. Como que foi a jornada de vocês até chegar aqui no mundo de TI? Como que vocês se planejaram para estudar, se planejam para estudar? Mas nessa vibe do que o Fernando acabou de falar, que assim, nem tudo que a gente estuda é necessariamente para criar um conteúdo. É a gente montando o nosso Lego interno e juntando novas conexões e novas informações aí. Qual que é a jornada aí do pequeno Fernandinho lá no Rio Grande do Sul e da pequena Taizinha lá em Santos?
ópera, pequeno Fernandinho nunca gostou de estudar. Exatamente.
Revelações.
É, revelações. Eu acho que eu fui gostar de estudar depois da minha faculdade, quando eu fui fazer mestrado. Aí, quando eu fiz o mestrado, que eu me dei conta, pô, é bacana isso aqui. Agora que eu já estava no mercado e fazendo o mestrado, agora eu conseguia casar as duas coisas, né? Porque na época da faculdade não era tão tangível para mim. Como é que eu vou aplicar isso?
Sim.
Tá. Eles não estão falando bobagem aqui, né? Mas como é que eu vou usar isso? Daí, quando eu já estava no dia a dia e fazendo mestrado, eu me dei conta, pô, faz sentido.
Sim.
Eu consigo usar isso de alguma forma. Aí foi aí, eu acho que começou. E eu comecei a estudar mais, foi na época organizando justamente eventos do GDG. Por quê? Tem algumas coisas que a comunidade incentiva que tenha material. Começou a surgir muito material do Google Cloud, que era meio que novidade, o pessoal não conhecia tanto. E aí, para destrinchar esse material, para apresentar, não tinha... Bom, na época do GDG, comecei no GDG Cascavel, interior do Paraná, uhum. Oeste do Paraná. Não tinha ninguém, ninguém conhecia, todo mundo conhecia outras clouds e não tinha ninguém que pudesse apresentar e eu não conseguia levar alguém para palestrar no interior do Paraná. Não tem tu, vai tu mesmo, né? Aí pega esse material, começa a estudar e levar para fora, né? Apresentar para as pessoas, introduzir o que é o cloud, o que é o GCP. E assim foi começando. Aí eu consigo gerar impacto na vida das pessoas também com isso, né? Estudando e levando esse material para fora. E assim foi assim que eu comecei a pegar mais gosto de entender isso e explicar, né? Então, até que hoje em dia, por exemplo, eu não gero muito... praticamente não gero nenhum material. Meus materiais normalmente são palestras ou mentorias.
Sim.
São coisas mais ao vivo, assim, de passar a experiência do que eu estou fazendo. Não pego para fazer um texto, porque eu não gosto muito de escrever. Então, as coisas escritas que tem são referências minhas.
Sim.
E eu passo mais a bagagem do conhecimento, de estar junto com a pessoa, de conectar com a pessoa.
Na assim, troca mesmo.
Na troca mesmo. E assim que eu curto mais fazer o conteúdo. E a Thaizinha, como é que fazia?
A pequena Thaís era uma criança muito curiosa. Então, acho que pela minha curiosidade, eu ia muito em busca de entender as coisas. Eu peguei ali o começo da internet, já, mas como eu tenho irmãos mais velhos, eu fui mais direcionada à informação um pouco mais acessível, né? Não, tipo, buscar tanto em livro. E aí eu tinha influências também, assim, do meu irmão, na área de tecnologia, então... Eu fui tendenciando, mesmo que eu não queria, a ir para a área de TI e aonde buscar as informações. Mas na faculdade, eu acho que quase todo mundo tem essa dificuldade de aprender coisa que não quer aprender, né? Tem alguns tópicos que você olha e fala, meu, para que eu vou usar isso? Eu não quero trabalhar com isso. Só que como... muitas ironias da minha vida, tudo que eu falava eu trabalhava, no final. Então, assim, detestava banco de dados, foi a minha única DP da faculdade, banco de dados, foi a minha frustração maior da minha vida. Trabalhei com dados, banco de dados, etc. Então, assim, eu sempre mordi muito minha língua e, no fim, eu sempre gostava muito das coisas.
É karma que a gente chama, né?
É karma que a gente chama. Minha vida é um karma infinito, assim, uma roleta russa. Depois a gente... tem tempo pra fofoca, aquelas... Mas eu fui meio que aprendendo a morder a língua mesmo, assim, de tipo, estudar pra passar, só que depois, mais pra frente, eu precisar muito daquela informação que eu simplesmente ignorei. E às vezes, acho que na área de TI, eu até converso às vezes com as pessoas, e a gente realmente, hoje em dia, eu olho com esses olhos, né, de aproveitar mesmo cada informação que a gente tem na faculdade,
sem
porque
dúvida.
Quando você for pro mercado, aquilo vai ser ótimo, vai ser... assim, por mais que você não tenha aproveitado 100% ou feito o TCC naquele assunto, só de você ter relado no assunto, você vai conseguir mais pra frente, de
já
repente...
simplifica reiniciar aquele assunto.
Ou até mesmo dar um pitaco, sei lá, você tá no mercado de trabalho e alguém tá falando sobre banco de dados, né? E você teve um conhecimento, um breve conhecimento na faculdade e você consegue entender que a partir dali você consegue montar uma solução com o que você teve, mas estudar um pouco mais. Então, acho que a chavinha para mim virou quando eu comecei a entender que cada milhagem contava, principalmente no mercado de trabalho, mas até no mestrado também, que tudo é muito correlato, né, dentro da computação. Então... não ignorar as coisas e, óbvio, comunidades.
isso é um ponto interessante que já puxando assim um pouco mais para o lado da engenharia de software e menos banco de dados, que foi o exemplo
Obrigada.
Que você deu. Mas eu acho que essa é uma diferença grande da facilidade ou da dificuldade reduzida que você vai ter para agregar mais coisa entre você gastar um pouquinho mais de tempo para entender os fundamentos daquilo, ou você focar em operacionalizar aquilo, aprendendo uma ferramenta, aprendendo uma sintaxe, e não de fato entendendo o que está por baixo, né, Fernando?
Até hoje em dia, acho que a gente está o contrário, né? A gente tem que saber filtrar as informações. Não é tudo. Principalmente quem está começando, né? Tem tanta linguagem, cursos e vídeos na internet. Hoje em dia tem vídeo gratuito, cursos, horas e horas ali no YouTube, tu consegue fazer.
Verdade.
E é mais difícil tu filtrar. Por quê? Tu vai ficar naquela onda assim, olha, apareceu vaga de JavaScript, vou citar JavaScript. Pô, mas tem tanta concorrência, Python tem bastante vaga e tem menos concorrência, vou estudar Python. Acaba que tu fica pulando e nunca se aprofunda em nada. A questão é que o fundamento das duas linguagens é a mesma coisa, programação, uma lógica de programação, algoritmos, a base é a mesma. Então, a base, que a gente, provavelmente, quando a gente está na faculdade, a gente não tem maturidade suficiente para saber que aquilo é a base,
que vai ser fundamental.
É isso,
exatamente.
É isso.
E aí chega, foca numa coisa, escolhe um caminho, pode ser que seja independente, cada um tem o seu caminho. Pode ser mais fácil, mais difícil, mas é o caminho de cada um, não tem como,
exato,
como
exato.
Dizer, tu olhar para aquela pessoa, pô, 6 meses aquela pessoa conseguiu isso, eu vou fazer igual. Não vai fazer igual, teu caminho é diferente, tua formação é diferente, teu contexto familiar, a tua vida é completamente diferente de onde tu mora, então segue teu caminho, só que é aquela coisa, faz uma escolha. Ah, eu vou seguir esse caminho, uma hora vai dar certo.
Tenha paciência,
é isso, exatamente.
É isso. E talvez esse, o exemplo que você deu assim, das hypes é interessante, que é a teoria da festa de quermesse do Arraial, né? Não é necessariamente pegando a maior fila que você vai ter acesso à melhor comida, que você vai gostar mais, né? Que a experiência é individual, não é? Mas, pensando em tudo que a gente tem falado aqui, tanto da geração de conteúdo, quanto das mentorias que você falou, talvez se a gente for abstrair de uma forma não técnica, eu acho que o grande valor que a gente consegue tentar tocar a vida de uma pessoa é exatamente ver os buracos que a gente caiu no passado, né? Que nem que vocês falaram, de não ter assim um tesão tão grande na faculdade, ou a dificuldade com as disciplinas que você falou que você teve, e tentar ajudar as pessoas que estão no começo dessa jornada a não doutrinar, não forçar a pessoa a seguir o seu caminho, mas pelo menos de uma forma humilde assim compartilhar a sua experiência e mostrar que tem umas granadinhas ali na frente e que a pessoa tem uma chance de tentar contornar aquilo ou passar pelo lado que o buraco não é tão fundo, alguma coisa assim, né?
Sim.
É o que eu ia falar, assim, da questão do evento, né? Do evento presencial. A gente está no evento aqui que a gente pode trocar e ter essa experiência. A gente acaba encontrando pessoas aqui, encontrei pessoas que eu organizei um evento há 5 anos atrás, a gente organizou um DevFest, eu convidei ele para palestrar, encontrei ele aqui e a gente, cada um foi seguir um caminho completamente diferente, já outra coisa. Então, isso aqui de conectar com as pessoas, conversar, ajuda, é networking,
é
um skill que a gente não aprende numa documentação. Ninguém pegou, deve ter documentado, só que a gente não estuda essa área, né? Mas a área de relações com pessoas, né? Afinal, né? Tecnologia é o quê? Tecnologia é um meio só, porque no final, nas duas pontas, tem gente, tem pessoas. Então, é de uma pessoa para outra.
É isso.
Alguém vai programar, é uma pessoa. O robô ajuda? Ajuda. Mas no final de contas, é uma pessoa que está revisando, que está botando isso em produção. E do outro lado, o que vai ser? Vai ser um cliente, vai ser uma pessoa também, né? Por mais que no meio do caminho tenha integrações, robôs, APIs, nas duas pontas vai acabar que vai ter uma pessoa. Então, essa conexão de estar no evento, de conhecer pessoas, tu conhece uma pessoa, tu acha que ela pode ajudar outra pessoa, tu vai lá e apresenta no evento. Então, isso é bem bacana que acontece aqui.
Sim, sim. E eu confesso que assim, eu particularmente, eu falo assim com toda a sinceridade do mundo, eu sou muito fã das coisas que vocês fazem, especialmente pensando nessa visão de trazer os eventos, ou trazer as lives, ou trazer as mentorias, como você faz bastante, você faz com as comunidades de mulher, a gente já vai chegar lá também, que é é ter a frequência e ver a frequência como mais importante do que o tamanho do que está sendo feito. Então, não importa se a gente está fazendo uma live para 10 pessoas, está fazendo uma live para 2 mil pessoas, mas é o que a gente está tentando trocar, o que a gente está tentando compartilhar. E assim, eu sou muito fã, eu acompanho tudo que vocês fazem, e aqui no evento, quem tiver a chance de passar aqui pelo piso de exposição, tem tanto a Thaís quanto o Fernando estão por aqui, tem o Luiz Leão da Twilio, o Andrei Patacchini falou ontem, eu não sei se ele está por aqui hoje. Enfim, tem uma galera de comunidade, uma galera que você vê nos grupos de Telegram, nos grupos de WhatsApp, nos canais no YouTube, na Twitch, e que você tem a chance de chamar para tomar um café e trocar uma ideia.
Sim,
isso é sensacional. Bom, a gente falou bastante assim das experiências de vocês, mas no comecinho vocês deram um spoiler aí de 2 siglas que a gente foi meio em passant aí, que foi o GDG, que o Fernando comentou, e você, além do GDG, você falou do WTM também. Vocês conseguem compartilhar com a galera, assim, o que que é o GDG, o que que é o WTM, e o que é de interessante que a gente tem nessa troca com as pessoas nesses espaços, ou em espaços parecidos com esses, não só exclusivamente nesses dois?
Habla aí de GDG, eu hablo de WTM.
Pode começar com o WTM.
Não, explica aí de GDG, pô.
Vai, para o ímpar. Boa.
Ninguém
escolheu decidiu pai, nada, ninguém
escolheu pai. Que lindo.
GDG, né? Então, o GDG é um grupo de pessoas que tem interesse em tecnologias do Google. Não necessariamente só do Google, mas em tecnologias. Tecnologias open source. Então, a gente traz conteúdos e palestras em capítulos, que a gente chama, né? A gente tem capítulos por todo mundo, a gente tem capítulos aqui, a gente tem uma regional, Latam, então a gente tem contato também com outras comunidades, mas isso aí tem Europa, América do Norte, África, Ásia, tem em todos os lugares do mundo. Eles são capítulos por cidade. Então, por exemplo, eu organizo o GDG Pelotas, a Thaís organiza o GDG Santos, e skate. Tem outras cidades, a gente tem aqui, por exemplo, São Paulo, tem um capítulo também. E esses capítulos se organizam de uma forma de comunidade, que as pessoas têm um espaço aberto para trocar ideias, levar palestras. Tem muita gente que eu conheço que hoje está palestrando no TDC que começou no evento do GDG, né? Começou no que a gente chama de meetup, aquele evento menorzinho, poucas pessoas, para perder um pouco do medo disso, de falar em público, de apresentar. Acaba que tu começa a conhecer as pessoas, conhecer a tua comunidade e tá perto dessas pessoas. Então, o GDG para mim é isso, né? É a conexão, só que aquela conexão talvez a nível local.
Sim.
Acaba que nos bastidores de quem organiza, acabei conhecendo a Thaís, que é de Santos.
Que prazer, né? Privilégio, né?
A gente acaba conhecendo outras pessoas, conhece o Luciano também, e a gente começa a fazer uma rede também de organizadores, de pessoas que têm esse foco, né? De criar comunidades, criar conexões. Então, pra mim, o GDG...
E se torna fácil, né?
Sim.
Quando você tá no meio, assim, é muito bacana, porque parece que o pessoal tem as mesmas skills e tem um imã.
E uma coisa interessante, especialmente pra quem está assistindo a gente, não está. O TDC que a gente está, o TDC Business, né, acontece na cidade de São Paulo, mas quem está fora de São Paulo, quem está fora do estado de São Paulo, tanto os GDGs quanto outras comunidades tem no Brasil inteiro. Então, eu acho que é gdg.community. Você consegue ver os capítulos pelo mundo todo. Uhum. Então, basicamente, se vocês estão fora daqui do Sudeste, fora de São Paulo, você consegue ver o que tem no seu estado. Por exemplo, no Pará tem Belém, no Amazonas tem Manaus, tem o GDG Fortaleza, tem o GDG Capixaba, tem Pelotas, que o Fernando toca. E também você tem a oportunidade de criar o seu capítulo. Então, se você tem curiosidade sobre isso, se você já tem um grupo de pessoas que estuda junto, que compartilha conhecimento e tem interesse de fazer parte dessa rede dos GDGs e ter mais proximidade com pessoas sensacionais aqui, não só como o Fernando e a Thaís, mas o Fernando Foster, a Paty Parra, todo mundo que dedica uma parte da sua vida aí voluntariamente para ajudar uma comunidade, é um canal legal de se aproximar e fazer parte dessa rede, né?
Certeza. É um ambiente que a gente tenta trazer também como ambiente seguro, para que as pessoas consigam também se permitir estarem vulneráveis ali. Porque começar a dar palestra, começar a falar em público não é fácil.
Sim,
pra mim não é fácil até hoje. Então o GDG me deu
esse empurrãozinho, né?
Eu acho que esse é um ponto super importante, Fernando, não só pensando em palestrar, como também tem as pessoas que têm dificuldade de conexão pessoal. E a gente... todo, a maioria das pessoas do GDG são de TI de alguma forma, ou de carreira, ou de profissão, adotou TI no passado da vida, e a gente tem essa empatia de entender que as pessoas não necessariamente são tagarelas como a gente, e tem um perfil assim mais simples de se conectar, e tá tudo certo, na hora que você se aproxima de um GDG, isso é entendido, tem empatia quanto a isso, não tem obrigação nenhuma de proximidade, de frequência, de comportamento, como você falou, um espaço seguro, onde todas as pessoas são super bem-vindas, né? E talvez assim, o óbvio tem que ser falado também, né? E é um espaço gratuito, é uma comunidade, é um grupo de pessoas compartilhando conhecimento entre si, e que você não tem uma mensalidade para pagar, você não tem um FII para fazer parte, nem nada assim, né?
E eu queria até puxar o gancho quando o Fê falou de... quando o Fê falou, assim, de, né, dos continentes, etc. Sempre quando eu falo com o pessoal do GDG e eu falo o que é o GDG, eu gosto
Yablo
sobre o GDG. Eu gosto até de fomentar que por ter em todo o mundo, né, e hoje em dia, depois da pandemia, a gente ter mais eventos, mais oportunidades de ser as coisas online, é uma ótima oportunidade também de aprender uma nova língua ou de praticar. Porque se você está aprendendo um espanhol, você consegue pegar aqui em América Latina um evento online e tentar ali escutando, praticar. E até assim, um idioma num nível técnico, né, que também é bem difícil. A gente vai aprendendo nos cursos, a gente aprende very high. My name is...
The books on the table,
e
tá tudo
certo. E aí,
certo,
quando você vai escutar no técnico, no dia a dia, do business, assim... O business, nossa, como ela é gringa. Ai, gente, o vocabulário do corporativo, né? Mas, enfim, eu gosto de fomentar isso porque também é uma ferramenta gratuita do pessoal aprender ali na prática, no dia a dia, o business, o idioma no business também.
É verdade, é verdade. E fala um pouquinho pra gente, Thaís, do WTM também.
Ah, eu falo do WTM. É também uma iniciativa do Google, né, para mulheres na tecnologia, mas diferente do GDG, você não ganha o título de organizer ou você não necessariamente precisa fazer um evento do zero. Quando você passa na seleção, você ganha o título de embaixadora. E como embaixadora, você pode desde produzir conteúdo, que a gente estava falando mais na frente, a mentorar outras mulheres, então desde puxar a mão da sua amiga e falar assim, não, vamos estudar aqui, você consegue ser palestrante num evento, não necessariamente só para mulheres também, então vir aqui para o TDC palestrar, você também já é uma candidata a embaixadora, você está se expondo, né? Você está mostrando que existem mulheres na área. E também até assim, eu estou num grupo e mando vagas para mulheres de TI. Enfim, qualquer iniciativa onde você incentive uma mulher se incluir, a estar no ambiente ou até assim, não desistir de estar na carreira de TI. Então, eu gosto de fomentar isso porque o pessoal às vezes fala, eu não vou me inscrever porque eu não gosto de fazer os eventos, não gosto de organizar. E assim, não necessariamente. Eu acho que antigamente o programa até incentivava mais que você fazia, mas hoje é um programa mais independente. Então as mulheres podem escolher o que elas preferem, né? O que elas se sentem mais confortáveis de fazer. Eu comecei só como WTM, então comecei com outras comunidades. É até engraçado, você falou assim, pessoas que gostam de falar e etc. Quando eu comecei a ir pra comunidade, eu era uma pessoa muito tímida, então eu ficava...
Faz tempo, né? Faz tempo.
Tem um tempinho. Mas eu era uma pessoa que ficava mais no canto, geralmente as pessoas que vinham conversar comigo, e foi uma característica até que eu gostei, e hoje, dentro do GDG, dentro do WTM, eu tento manter.
Hoje você é essa facilitadora.
Eu tento perceber esses perfis e tentar incluir, aproximar, principalmente quando é um evento misto, né? Que eu vejo que tem menos mulheres e elas ficam mais...
Inclusive, você citando isso, lembrou algo assim que eu particularmente achei fantástico, que você e várias outras mulheres fantásticas aí do GDG fizeram, que foi a ideia do evento Dia das Mulheres no comecinho desse ano.
IWD.
Que o IWD, exatamente, que pra quem não viu, depois procura no canal de Google Developers Brasil, que a live tá lá. É um pouquinho longa, deu umas 6 horas de live. Mas a ideia foi sensacional porque foi um evento para mulheres, o público presencial 100% de mulheres e pessoas transfemininas, todas as palestrantes mulheres também. Então, deu para visualizar isso que vocês sempre falam do espaço seguro.
Sim.
Assim, a tranquilidade diverso que também. Todo mundo tava e as mulheres se organizando de... que obviamente, infelizmente, é uma preocupação de como iam se deslocar junto e compartilhar o Uber, uhum. ou combinar a hora de sair todas juntas para ninguém sair sozinha ou alguma coisa assim. E, pô, a ideia do que vocês fizeram foi sensacional.
É, o EWD é uma palavra em inglês, né? Mas basicamente é um evento que a gente é incentivado a fazer, que é o Dia Internacional das Mulheres. Então a gente faz ali pelo meio de março ou próximo. E a gente fez em São Paulo. Então a gente conseguiu, mesmo estando em Santos, a gente se juntou com várias outras meninas, a gente fez o Sudeste. E até hoje o grupo se mantém. É, até é engraçado que eu conheci a Brenda, que é uma pessoa que está hoje em dia no GDG Santos.
Organizadora do GDG Santos.
Ela, a gente se conheceu primeiro no EWD.
Vocês se conheceram em massa.
No EWD. E legal. Assim, ela se inscreveu, a gente não se conhecia antes. E por conta do EWD, a gente se conheceu primeiro, mas não trocou tanta... Não hablou tanto. E aí no Hive a gente se viu e começou a conversar, porque dentro do Google, do grupo, ela falou: ah, tem alguém aqui no Hive? E aí eu falei: ah, tem, eu.
Pô, acho que legal.
E aí a gente é best amigas hoje. Então são as oportunidades, né, que tanto um evento quanto uma comunidade te dá. Hoje a gente, nossa, parece que a gente se conhece há anos. Eu e o Fernando aqui também, ó. Muito menos.
Bom, galera, a gente está chegando na reta final do nosso papo. Mais uma vez eu agradeço ao TDC, agradeço a Yara pela oportunidade que deu para a gente trocar essa figurinha. Queria deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Uau. Alguma dica, alguma coisa que está vindo por aí de evento que vocês estão participando, ou seja como organizador, seja como realmente participante do evento que vocês querem compartilhar, dica de estudo, como que a gente acha vocês nas redes sociais, isso é muito importante. Então, por favor, compartilhem com a galera aí como que a gente acha vocês, o que vocês indicam.
Bom, eu vou ser suspeito aqui. Vou indicar que está começando a temporada de DevFest. Para quem não conhece, DevFest são, digamos, assim como o WTM tem o seu calendário, né? Um IWD, os GDGs têm um seu calendário, o DevFest, que a gente é o grande evento do ano. A gente junta as comunidades, tem algumas que se juntam para fazer esse evento de forma colaborativa. Então, por exemplo, eu estou com a camiseta hoje do
Android
Fest,
de pão de queijo.
Android de pão de queijo do DevFest Cerrado, que teve ano passado em Uberlândia. Então, está começando essa temporada, procurem lá, né, gdg.community.dev. Vocês vão conseguir achar os capítulos e ali vai ter a lista de eventos que estão acontecendo. Procura lá, tem um selinho DevFest. Então, esse ano eu já sei que vai ter no Cerrado de novo, vai ser esse ano em Goiânia. Uberlândia vai fazer também o DevFest Triângulo.
Teremos Santos.
Vai ter Santos? Ó,
Santos.
Nossa, novidade, spoilers, hein?
Eu acabei de descobrir agora pela manhã que vai ter no Norte também.
Vai ter no Norte?
É, GDG Manaus deve fazer, voltar com deles de novo.
Que
então
legal.
Vai ser
massa demais. De eventos também. Então, fiquem atentos ali, procurem se conectar com os GDGs que vocês vão ter nas redes sociais, normalmente o GDG Brasil no Instagram posta isso. Tem o WTM Brasil também?
Tem a página do WTM também, mas eu não vou lembrar o link.
Mas acho que é WTM
Brasil.
Que
é WTM Brasil, Brasil no Instagram também. E para conectar comigo, LinkedIn, FM Cedrez, que a gente até perguntou qual era a pronúncia aqui, Luciano.
Cedrez.
Se é Cedrez ou Cedrez, é Cedrez. Conecta lá, eu normalmente posto assuntos sobre cloud e engenharia de dados, é o que eu costumo falar. E se quiser conversar, trocar ideia sobre a área, sabe, tecnologia, engenharia de software, só front-end não, a gente conversa.
Senti um hate, né? Não vem, né? Me perguntar, meu.
Poxa, eu tenho que aprender machine learning, eu tenho que aprender mais uma coisa.
Uma curiosidade, eu acho que essa é a grande frustração de carreira que eu tenho, que eu não manjo absolutamente nada de front-end. Então, na hora que eu tenho que fazer um protótipo, uma demo, construir alguma coisa assim, as minhas demos são linha de comando e eu me conformo com isso. Mas vamos lá, Thaís.
Carambinha, né? Caramba. Bom, para me encontrar também, LinkedIn, já dei o spoiler aqui do DevFest também. Vamos ter em Santos, porque até então temporada na nossa cidade.
Já avisou
então...
a Brenda que vai ter? Ou foi spoiler total até
pra
ela?
Não, Brenda sabe.
Ela acabou de criar a ideia, né?
Brenda, começa agora a documentação. Não, mas ela já sabe, a gente já está pensando. Provavelmente vai ter São Paulo também. Eu não sei se Santos vai estar aí, porque vamos ver, mas São Paulo vai ter. Então, para o pessoal que estiver aqui em São Paulo, mas também que, assim, for para a praia, a gente vai ter. Então, por favor.
Evento na praia, ó.
Então é isso. E para conversar comigo hoje, DG Santos, nas redes, ou também Thaís. Então, é diferente do... Não, o seu é bem parecido com o meu seu user, é TCR Silva. O dele TCR também, Silva. Ali, as iniciais e o sobrenome. Mas ele
que é mais antigo, acha que o meu é por causa de rádio, mas não é, FM, não tem nada a ver.
Eu até pensei agora também.
Não tem nada a ver,
nada a ver,
não sou radialista. Não...
É, aí seria o Fernando Foster, né?
É. Bom, o Fernando Foster tem uma voz.
É, exato, exato.
Tem um carisma.
Não, legal. Então, o próximo evento no seu radar... Em organização, ainda sem uma data específica, seria o DevFest Santos.
Talvez, a gente também...
Talvez.
Não, peraí,
você já prometeu,
aqui,
não faça isso, não, Thaís.
A gente está pensando em outubro agora, começar um evento voltado para mulheres, até para incentivar, né, o Outubro Rosa, e provavelmente também na cidade de Santos. Então, vai ser um evento bem diverso, a gente vai conseguir trazer mulheres da engenharia, assim... petroquímica, então eu tô bem animada pra isso.
Massa. Ô, Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade de colar aqui com a gente. Você também, Thaís, obrigado por tudo que vocês compartilharam. Deixa a dica pra galera aí, dentro de Google Cloud tem a comunidade de Innovators, que também faz parte desse ecossistema de comunidade do Google. O Innovators é específico para os desenvolvedores e praticantes ou pessoas que estão estudando Google Cloud. A gente tem também, que o Fernando e a Thaís não citaram, a gente tem um grupo no Telegram, que é recente, que a gente acabou de criar, que a ideia é tentar aproximar mais essa comunicação, que envolve todos, ou virtualmente falando, todos os GDGs, começando por Brasil, mas a gente deve tentar expandir para a América Latina também. Tem um grupo no Discord, para quem já usa Discord, a gente tem um server de Google Developers Online para trocar ideia em português também, das tecnologias do Google, com tecnologias mais fundacionais, não direcionadas para nenhuma empresa, não direcionada para algum produto específico. E é isso, galera. Eu sou o Luciano Martins, vocês me acham no LinkedIn como Luciano Martins, vocês me acham no Instagram como LMM_BR. E vocês vão ver muita foto de criança, então não é nada muito excepcional para a carreira. E é isso, obrigado para todos vocês que ficaram com a gente até agora. Muito obrigado, um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu.
Obrigada, tchau, tchau.
Tchau, gente.